Agora vamos nos aproximar da consciência de sete luminárias e da consciência do disco solar Sipembó. Como nós sabemos, sete luminárias é um dos retiros da rede do tempo. E o que é a rede do tempo? É uma rede, então são vários pontos interligados de retiros. Então, o que são os retiros? São bases de trabalho das hierarquias na dimensão intraterrena. Então, é uma rede de bases de trabalho. É uma rede de retiros da Irmandade Branca, que, interconectados, formam esta rede do tempo. Ou seja, é uma rede de energia, de consciência, que trabalha na transformação do tempo na Terra. Por isso se chama rede do tempo. Trabalha para que a Terra, o planeta Terra, que é, para o universo, conhecido como Merla, este é o nome pelo qual este planeta é reconhecido na Irmandade. Então, para que Merla possa ingressar numa nova coordenada de tempo. Então, esta rede do tempo, este conjunto de retiros da Irmandade Branca, é que guarda as chaves e que, quando ativada, vai possibilitar que o tempo da Terra mude. Então, que nós possamos sair deste tempo no qual vivemos, que é um tempo, uma coordenada mental, este tempo, que é um tempo que está separado do tempo universal, e possamos ingressar naquilo que é o tempo real, que é uma coordenada universal e cósmica. Então, cada retiro da rede do tempo tem um disco solar onde estão as informações que devem se tornar disponíveis na nossa dimensão. E esta é a chave de trabalho. Porque na dimensão intraterrena, os retiros já existem e já estão trabalhando. Esses retiros, com seus discos solares e com seus cristais, devem se projetar na nossa dimensão. E devem se interconectar na nossa dimensão. E aí a nossa dimensão vai ter as chaves para mudar o tempo. Então, o nosso trabalho com os retiros da rede do tempo é possibilitar que eles se projetem aqui, como se nós fôssemos uma tela onde um projetor vai projetar as imagens do filme. Então, nós podemos assistir o filme, porque existe a tela. Então, é esta tela que nós temos que prover para que os retiros intraterrenos se projetem aqui. E o que é esta tela? É a nossa atividade orante e a nossa atividade de serviço. Por isso, esses dois ramos de trabalho são prioritários, porque é a atividade orante e a atividade de serviço ativo, onde nós nos doamos realmente, que provê esta base na qual os retiros intraterrenos podem se projetar. Mirnajad se projeta em Figueira e se projeta na atividade de serviço e atividade orante da rede de oração, da rede de serviço, da rede de cura. Isto deve ser uma base material para que a consciência de Mirnajad e as energias de Mirnajad se projetem aí. Então, esta consciência de Mirnajad e as energias de Mirnajad vão poder se externalizar na nossa dimensão, por intermédio, inclusive, do canal grupal. Agora, Mirnajad, como base de trabalho, de serviço, na nossa dimensão, então, Figueira, recebe também a projeção de outros retiros, como seja o retiro de Cidade Branca, que existe na selva de La Mosquitia, em Honduras, que projeta o seu disco solar Aromanê em Mirnajad. E estando projetado em Mirnajá, esse disco solar pode potencializar a sua irradiação sincronizada com o cristal de Mirnajá, que existe um grande cristal em Mirnajá, e essas informações se tornam disponíveis para a consciência planetária. Depois, o disco solar Sipembó, que é o disco solar de sete luminárias, se projeta em Mirnajá e pode potencializar a sua irradiação junto com o cristal de Mirnajá e os espelhos de Mirnajá, junto com Aromanê, para que esta informação de Sipembó se torne mais disponível ou numa intensidade maior para a consciência planetária. Então, quando nós falamos de Sipembó ou de sete luminárias, nós podemos estar em contato com o retiro de sete luminárias que existe numa certa região do México, que é uma região onde existem algumas crateras vulcânicas que se transformaram em lagos. Então, essas sete luminárias são sete lagos que corresponde ao epicentro deste retiro intraterreno. Ou podemos nos coligar às sete luminárias por intermédio de Mirnajá. Então, existem áreas físicas de Figueira onde existem portas ou portais de conexão mais direta com sete luminárias, assim como existe com outros retiros e com outros centros planetários. Para a atividade dos espelhos de sete luminárias, que são espelhos que têm a tarefa de refletirem a energia de espelhos cósmicos, porque os espelhos têm diferentes graus de amplitude na sua atividade. Então, existem espelhos que têm uma atividade mais local, existem espelhos planetários e existem espelhos que têm uma atividade mais sideral, cósmica. E os espelhos de sete luminárias têm a tarefa de receber a energia dos espelhos cósmicos e retransmitir para a Terra, para a consciência terrestre. E a nave Alfa é uma estação intermediária para que os espelhos de sete luminárias possam cumprir essa tarefa entre os espelhos cósmicos e os seus espelhos aqui na Terra. Então, esta conexão entre a nave Alfa e os espelhos de sete luminárias nos dão uma chave da conexão de sete luminárias com Mirnajá, porque a nave Alfa tem uma de suas bases de trabalho em Mirnajá. E sabemos que o núcleo Soin, no plano físico, é uma base material para a atividade da nave Alfa. Então, aí, já temos uma chave para aprofundar a nossa ligação com sete luminárias e com Sipembó. Porque a área do núcleo Soin é um dos portais para sete luminárias. Depois, um outro ponto importante é o trabalho com grupos. Mirnajá trabalha com grupos, porque a atividade de cura que os retiros intraterrenos exercem, todos os retiros têm uma atividade de cura, cada qual com ferramentas específicas. A atividade de cura dos retiros e a atividade de cura da nave Alfa é especialmente voltada para grupos de mônadas, para grupos de almas. Por quê? A cura pressupõe uma transformação do karma material. E quando os grupos são atendidos juntos, e os grupos são atendidos juntos, especialmente quando entram em serviço, quando se formam grupos de serviço no plano físico, e esses grupos entram em atividade, esses grupos estão sendo curados. Estão sendo curados, inclusive, de karma material entre os seus membros ou karma material entre eles e regiões onde estão prestando serviço, entre eles e o planeta. Karmas antigos da época da Atlântida, da época da Lemúria, da época que estivemos participando de civilizações passadas. Então, esta possibilidade de haver uma transformação kármica da vida planetária se dá de uma maneira direta quando os indivíduos entram em serviço. As pessoas pensam que está a serviço, que elas estão ajudando. Quem entra em serviço é quem é mais ajudado, porque este canal se abre. E quando algo se libera em um indivíduo, karmicamente, se libera em toda a rede kármica na qual aquele indivíduo estava ligado. Por exemplo, o indivíduo foi um chefe de uma tribo. E como chefe de tribo, guerreou, matou, como fazíamos no passado. Se aquele indivíduo tem o seu karma transmutado, todos os indivíduos coligados a ele também têm a mesma liberação. Então é algo muito importante. Um indivíduo, do ponto de vista kármico, é sempre um grupo, nunca é um indivíduo só. Então, às vezes estamos acudindo alguém na rua, sozinho, aparentemente sozinho. Aquele ser não é sozinho. Aquele ser é uma rede kármica. E quando aquele ser, aparentemente sozinho, passa por uma cura, porque quando ele é acolhido com amor e nós estamos ali como irmãos, aquele ser se abre e, de repente, o canal da misericórdia se abre também. E pela misericórdia aquele ser é redimido. Aquilo representa a liberação de muitas almas. Nós não imaginamos o que acontece nos outros planos. Então é necessária a oração e é necessário o serviço ativo para abrir o canal da misericórdia. E esta cura que os retiros e a nave alfa provêm se torna especialmente ativa no trabalho grupal. Um outro trabalho que Sete Luminária faz em contato direto com a nave alfa é um trabalho com aquilo que chamamos cristais prisão. Já estudamos isso outras vezes. E são cristais onde certas consciências permanecem retidas, contidas dentro do cristal, na irradiação dos retiros ou dos centros planetários, para que essas consciências possam fazer um processo de redenção, para que elas possam se transformar. São consciências, muitas vieram de outros pontos do universo, muitas dessas consciências participaram daquilo que foi a rebelião, que foi um episódio entre as civilizações no cosmos, foi um período de conflito muito importante, e muitos desses seres que participaram da rebelião foram trazidos até a Terra para que passassem pela escola da Terra e fossem curados e redimidos. E alguns desses seres estão em cristais prisão para que este processo de cura e de redenção possa se dar de uma maneira mais harmoniosa, para que eles possam ter a sua oportunidade e para que eles não continuem fazendo o erro que permanentemente continuavam fazendo. Porque muitos desses seres que vieram para se redimir e serem curados continuaram insistindo no erro. E temos essa situação que temos hoje e que temos em toda a história do planeta, em que sempre as civilizações passam pela experiência da magia, do abuso de poder, tudo isso que conhecemos. Então, esses cristais prisão são trabalhados especialmente em Sete Luminárias, que é uma escola de seres guerreiros, seres vigilantes, e também é uma escola que trabalha outras linhagens, porque os retiros intraterrenos são sempre escolas. São sempre escolas de formação das almas e das mônadas. E Sete Luminárias trabalha especialmente a linhagem dos guardiães e a linhagem dos espelhos. Dentro da rede do tempo, dentro desses 13 retiros que compõem a rede do tempo, Sete Luminárias possui uma chave de acesso ao mundo intraterreno. Então, o contato com Sete Luminárias é especialmente importante nesse sentido, porque no nosso aprendizado na lida com Sipembó, que é o disco solar, na lida com as hierarquias de Sete Luminárias, inclusive hierarquias de Mirnajad, atuam em Sete Luminárias. Então, o nosso contato com Mirnajad descortina Sete Luminárias para nós. Nós podemos ter acesso a essa chave que nos conduz aos mundos intraterrenos. Aqui é bom nós lembrarmos que o contato com o mundo intraterreno não significa que nós vamos entrar numa gruta e vamos descendo, descendo, descendo. O contato com o mundo intraterreno é na consciência. Então, nós podemos estar numa atitude orante e vamos mudando de nível de consciência e, de repente, nos encontramos num outro local. E podemos nos encontrar num recinto de Mirnajad ou podemos nos encontrar num recinto de Sete Luminárias ou de outro retiro. Porque é no espaço da consciência. Então, é com a consciência que nós comungamos desses espaços da consciência planetária, que são os retiros, que são espaços de elevada consciência, porque são recintos onde a Irmandade Branca atua. Está claro? Então, é à medida que nós afinamos a nossa consciência, que nós vamos ativando as linhagens em nós, que vai acontecendo esse trabalho de aproximação com os discos solares, com os espelhos e com a consciência dos retiros. E Sete Luminárias trabalha especialmente a formação da nova raça por intermédio daquilo que se chama unidade. Então, é algo que temos que descobrir, porque unidade é um estado de consciência. Então, não se chega à unidade com acordos. Se chega à unidade mudando o estado de consciência. E isso Sete Luminárias nos estimula, especialmente. Então, à medida que os retiros vão trabalhando conosco para a formação da nova raça, que significa uma nova consciência que vai se refletir num novo modo de pensar, num novo modo de agir, novos padrões de conduta. Isso é a nova raça. E para que exista um novo modo de pensar, que tenha um cérebro que possa acolher um novo modo de pensar, para que tenha um cérebro e um corpo que possa responder aos novos padrões de conduta, precisa ter uma mudança também nos corpos. Então, aí vem uma nova lei dos corpos, uma nova lei que nos organiza energeticamente de outra forma. E o que é isso? O que é essa nova lei? É aquilo que conhecemos como novo código genético. Então, esta nova raça, que é um novo estado de consciência, isso é a nova raça, um novo estado de consciência, está sendo trabalhado e gestado pela Irmandade Branca. Onde? Nos retiros. Então, existe nos retiros um feto na incubadeira? Não. É o estado de consciência da nova humanidade, um estado de consciência. E cada retiro, que tem as suas chaves e a sua informação nos discos solares, e nos seus espelhos, e nos seus cristais, essa informação vai iluminando, vai ativando certos códigos para esse estado de consciência da nova raça. E Sete Luminárias fornece os códigos da unidade. Então, na medida que nós vamos comungando de Sete Luminárias e de Sipembó, vai, na nossa aura, se ativando códigos de unidade. Então, eu mantralizo Sipembó, me uno à consciência de sete luminárias, entoo o Sipembó, porque a palavra Sipembó é uma fórmula matemática. Sipembó é um mantra, uma palavra de poder. Então, se eu entoo repetidas vezes esta palavra de poder, Sipembó, isso cria com o verbo, que é uma fórmula matemática, cria uma condição na minha aura, que é uma condição de sintonia com os códigos lumínicos do disco solar, Sipembó. Então, a minha aura começa a receber e ativar esses códigos. Então, isso ativo na minha aura, eu começo a sentir unidade. Começo a comungar da unidade. Não é teórico. É algo que se ativa na consciência e na aura do ser. E os mantras são passados para que nós possamos construir esta ponte. Então, eu escuto que o disco solar se pembou e esqueço disso. Não ativei, percebe? Minha consciência continua adormecida. Agora, sete luminárias, o retiro de sete luminárias, o que é isso? Me sintonizo com sete luminárias, mantenho presente, entoo-se Pembó, muitas vezes eu começo a criar uma condição, tenho que construir essa ponte. Como? Na consciência. Então, Sipembó trabalha para a formação da nova raça, ativando este sentido da unidade. E, por sua linhagem dos espelhos e por sua linhagem guerreira, Sipembó traz para a atividade terrestre aquilo que é o propósito. Então, uma das atividades dos espelhos de sete luminárias é fazer com que o propósito divino, cósmico, se imprima e seja expresso em toda atividade da vida terrestre. Então, uma tarefa árdua, porque a substância terrestre é bastante refratária ao propósito. Então, de repente, são necessários furacões, terremotos, para romper estruturas na substância mental, na substância astral, que resiste ao propósito. Então, sete luminárias têm essa tarefa contínua de imprimir e projetar o propósito cósmico e divino na substância terrestre, para que a substância terrestre responda ao propósito, exprima o propósito, e para que nós, humanos, com o livre-arbítrio, a uma certa altura possamos dizer: universo, seja feita a tua vontade. Isso é uma das tarefas de sete luminárias sobre a humanidade, que é tão refratária, na linguagem normal se diz cabeça dura. A humanidade tem boas intenções. Quando não é má intenção, tem boa intenção. E de boa intenção, o inferno está cheio. Uma coisa é boa intenção e outra coisa é o propósito. Como é diferente isso? O propósito é aquilo que é o bem neste momento. E a humanidade tem boa intenção. A humanidade, quando tem boa intenção, quer fazer o bem do jeito dela, a maneira dela, quando ela entende que tem um tempo disponível. Porque, na maior parte do tempo, a humanidade está cuidando de si de uma maneira egoísta, competindo, usufruindo, explorando, assassinando animais, desperdiçando alimentos, desperdiçando todos os bens materiais, contaminando a água, contaminando o ar. Todos nós, boas pessoas, ligamos o motor do carro, saímos pela rua, estamos consumindo combustível, contaminando o ar. Nós que somos boas pessoas. Então, a história da humanidade sobre a Terra é algo complexo. Mas os espelhos e sete luminárias estão aí trabalhando e nós que estamos percebendo isso temos que rapidamente aderir ao trabalho de sete luminárias. Nós temos que nos voltar para o universo e dizer: universo, faça a tua vontade. eu abro mão. Tudo aquilo que é prioridade na minha vida já não é mais. Me mostre a prioridade e eu sei que o resto vem como acréscimo. Porque nós já temos alguma lucidez nesse sentido. Nós já experimentamos que é possível nós nos voltarmos para o universo e deixar de controlar o universo. Porque com o livre-arbítrio nós queremos fazer esse desastre que fazemos. Então temos que sair do desperdício, sair do supérfluo, o que significa pensamentos supérfluos, sentimentos supérfluos, movimentos supérfluos, para chegarmos no essencial. E o que é o essencial? É o propósito. E os espelhos de sete luminárias estão aí para isso. Sipembó está aí para isso. Mirna Jade está aí para isso. Toda a rede do tempo, todos os retiros estão aí para isso. Universo, cumpra a tua vontade, não a minha. E aí as coisas começam a mudar o seu curso. Depois, uma outra informação para nós nos situarmos diante de sete luminárias é que a comunidade intraterrena de sete luminárias, porque existem civilizações nos retiros, ela é remanescente de civilizações que habitaram a superfície do retiro. Então, existem muitos representantes que habitavam aquela região que hoje é o México, porque a conformação da superfície da Terra muda. Mas essa área que hoje é o México, ali na região das sete luminárias, foi habitada por seres que cruzaram o umbral da dimensão intraterrena e hoje são membros da civilização intraterrena de sete luminárias. Então, são irmãos nossos que têm experiência da vida na superfície da Terra. Então, isso é muito importante, porque é uma civilização que, tendo passado pela experiência sobre a Terra, desenvolveu certos atributos, transcendeu o estado terrestre normal, que é esse estado no qual nós nos encontramos. Então, tem chaves para nos ajudar a transcender também esse estado mórbido no qual nós estamos. Isto é muito importante. E são seres também que são originários genéticos da Atlântida. Porque na época da Atlântida se abriu um ramo na genética da humanidade que foi algo que aconteceu na Atlântida, que não vamos entrar agora em detalhes, mas é algo que não era exatamente previsto, digamos, dentro do projeto original, mas que se incorporou ao projeto genético da Terra. E ali nós temos representantes dessa genética atlântida. E um outro ponto importante é que, ainda que em todos os retiros existam representantes da humanidade, e alguns de nós podem ter passado pelos retiros, no intervalo entre as encarnações, por exemplo, o nosso ser pode ter feito algum estágio em algum dos retiros para se preparar para a encarnação seguinte na superfície da Terra. E quando o nosso ser se projeta aqui, é uma projeção essa vida sobre a Terra, se projeta aqui, entra neste ouvido, nesse esquecimento do cérebro físico, e aí começa a viver uma vida que não tem nada a ver com aquilo que ele veio fazer aqui. Muitos seres fizeram estágios nos retiros intraterrenos e encarnaram. Encarnaram num corpo físico, num cérebro físico, pronto, esqueceram. E começam a viver uma vida que é esta aberração que fazemos sobre a Terra, que é uma verdadeira aberração diante do universo. E esquecemos. Vamos desencarnar, assistimos a nossa vida ao revés quando desencarnamos, e aí vemos que não fizemos nada daquilo que viemos fazer. E aí vamos ver que tivemos certos momentos com algumas inspirações, que tivemos intenção de fazer certas coisas e não fizemos, e essas centelhas diziam respeito ao propósito, mas não cumprimos. Ou cumprimos 1%. Então, quando nós começamos a nos aproximar da vibração dos retiros, é para ativar em nós isso, o propósito. E isso está inserido no propósito da encarnação. E hoje, que é um período de transição, tem seres que têm a oportunidade de nascer de novo. Ou seja, tem um propósito da encarnação e aquele ser tem a oportunidade de ampliar este propósito. E é como se ele nascesse de novo. Mas para isso o indivíduo tem que realmente se colocar reverente diante do universo e falar: universo, minha vida é tua. Aí sim ele nasce de novo. Mas aí a vida é do universo. Vamos chegar naquele ponto de Paulo de Tarso, que já tem 2000 anos e não prestamos muita atenção. Que Paulo de Tarso disse: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E o que é Cristo? É esta consciência universal de um amor, de uma misericórdia, de uma compreensão infinitos. É uma energia que transforma, cura, eleva. E o que estamos esperando? Estamos aí esquecidos do que viemos fazer aqui, cuidando da própria vida, uma boa vida. Sou profissional, sou médico, sou engenheiro. Chega no final da encarnação e que nós vamos ver qual era o motivo da encarnação, que não é ser profissional aqui. O motivo da encarnação é ser a alma aqui. Então, o universo está aí com as portas abertas, aguardando. Sete luminárias com seus espelhos, com disco solar, mirna jade, aurora. E nós? Onde estamos? Então, vamos prosseguir, porque os irmãos prosseguem. E o que acontece? Ainda que todos os retiros tenham no retiro seres que habitaram a superfície da Terra e transcenderam, Sete Luminárias é o retiro que tem mais seres nessa condição. Então, é o retiro que guarda uma porcentagem maior de seres que viveram sobre a Terra. Então, isso é uma característica importante de Sete Luminárias. E, como escola, foi possível esses seres, que são seres cósmicos, não, que viveram sobre a Terra, como escola foi permitido que eles fossem instruídos no conhecimento cósmico, sobre as dimensões, os planos de consciência e os estados de consciência. E isso repercute positivamente, é um legado, é um conhecimento que fica disponível para aqueles de nós que começam a entrar em contato com o retiro. Como esses seres habitaram a superfície da Terra, ingressaram o retiro, foram instruídos e se elevaram, nós, como representantes da humanidade, temos uma porta aberta para isso, para ingressarmos à consciência do retiro, sermos instruídos e elevados. Karmicamente temos. Mas, para isso, temos que bater nessa porta e temos que estar disponíveis para nos transformar. Não vamos entrar no retiro como somos. Não existe afinidade vibratória. Vamos ingressar na consciência dos retiros quando afinamos a nossa consciência. Então, isso significa transformação. E esta é a grande alegria da alma, quando nós, humanamente, decidimos nos transformar. Quando nós decidimos nos transformar, para a alma é um momento de júbilo, é uma liberação para a alma, que fica prisioneira aqui na boa vida que levamos. Está claro? Então, amor pela transformação. Não é suficiente nós sermos corretos. Nós temos que nos transformar segundo aquilo que é o propósito para nós. E isso Sete Luminárias nos ajuda. Uma outra coisa é que Sete Luminárias representa para nós o portal para chegarmos na unidade espiritual, para nós como humanidade terrestre. E esta meta que Sete Luminárias têm dentro da unidade deve ser alcançada pelo número maior de consciências. Então, cada um de nós que se aproxima da unidade por intermédio do portal de Sete Luminárias é um representante da humanidade que está entrando aí. E cada um de nós representa um grupo. Então é um trabalho com a consciência da humanidade. Nós chegarmos na unidade. Isso aí teríamos vidas para refletir sobre isso, para colocar isso em prática, unidade. Quando nós vamos para a tarefa prática, nós estamos trabalhando com a separatividade ou com a unidade? Quando nós nos relacionamos com os seres, estamos trabalhando pela separatividade, pela competição, pela autoafirmação ou pela unidade? Percebe, unidade é em tudo. Não é unidade em uma coisa e separatividade em outra. É a consciência da unidade. Quando eu me alimento, eu me lembro daqueles que estão morrendo de fome, famintos, ou me alimento como se eu fosse o único no planeta para se alimentar. Consciência da unidade. Quando eu abro o guarda-roupa, está cheio de agasalhos, abrigos, todos pendurados nos cabides. Eu estou me lembrando que tem seres morrendo de frio nas ruas, ou eu acho que aqueles 15 agasalhos são todos para mim? Um para cada dia da semana. Percebe? Consciência da unidade. Eu estou exagerando, mas para nós, às vezes, não é tão exagero assim. Depende do caso. A Irmandade Intraterrena de Mirna Jade e a Irmandade Intraterrena de Sete Luminárias organizaram um legado para a humanidade e abriram 3 portais em Mirna Jade para contato com 7 luminárias. E vimos antes a importância da nave Alfa nesse processo. E esses 3 portais são o lago, na área do Núcleo Soin, o Morro do Cristal e a Casa de Oração, situada também nesta serra, que inclui o Morro do Cristal. Então, este complexo energético que inclui o Núcleo Soin com seu lago, inclui o cume do Morro do Cristal, inclui a Casa de Maindra, ali nós temos 3 portais de acesso a 7 luminárias e a Cipembó. Os portais cumprem, cada qual, a sua tarefa específica, e esses portais estão abertos e nós temos a tarefa de mantê-los limpos, organizados e abertos. Porque, dependendo da atividade humana na área desses portais, eles se fecham, porque é um portal entre dimensões. Então, a nossa atitude nessas áreas sagradas, que tem portais para 7 luminárias e também mantém portais abertos, além de Mirna Jade, para outros retiros, é uma atitude reverente, é uma atitude grata, é uma atitude de doação e de entrega aos níveis mais altos. Nós não vamos nessas áreas para usufruir da energia e nem para ver a paisagem só. Nós vamos nesses pontos que são verdadeiros transformadores da energia planetária para colaborar com o trabalho dessas energias. Então, qual é o atributo válido para nós estarmos nessas áreas sagradas? Um atributo é suportar as correntes poderosas que vêm em auxílio da humanidade. Então, eu vou até a Casa de Maindra, eu vou até o cume do Morro do Cristal, ou eu vou até o lago do Núcleo Soin, já que estamos tratando de 7 luminárias especificamente, porque Mirna Jade, por intermédio de Figueira, oferece outros portais para outros retiros, porque Mirna Jade é um trabalho planetário, então isso é para o planeta. Nós vamos para esses locais para nos somar a este trabalho. É mais uma antena, é mais um canal, é mais um representante da humanidade ali, dizendo sim, eu aceito. Então eu vou para o Morro do Cristal e me volto para 7 luminárias, para Mirna Jade, para o universo e digo, estou aqui, eu aceito, eu quero colaborar neste processo de elevação da vida planetária, de redenção da vida planetária. Eu quero deixar de ser um peso na superfície da Terra. Eu quero deixar de ser uma força contrária no meu modo de pensar, no meu modo de sentir, nas minhas prioridades na vida, na minha luta pela vida. Eu quero deixar de ser uma força contrária. Eu quero colaborar com a evolução. Eu quero ser um ser do bem. Eu quero ser um membro da hierarquia da luz. Eu quero romper os meus vínculos com as forças do mal, que atuam por meu intermédio, pelo egoísmo, pela competição, por tudo isso que é o material humano. Então nós temos que ser sinceros. E esses portais nos aguardam, porque fazendo isso, nós temos toda a ajuda disponível para nos tornar servidores do plano evolutivo, e deixar de ser teóricos, pessoas de boa intenção. E de boa intenção, como sabemos, o inferno está cheio. Não é suficiente ter boa intenção. Nós temos que nos dispor a nos transformar e transformar a nossa vida segundo o propósito, esta unidade que os espelhos de sete luminárias e que Sipembó transmitem para nós. Está claro? E o Lago do Soin, para a Irmandade, é chamado de Vale Luminárias. É um vale, não? Onde temos as nascentes, temos o lago, e aquilo prossegue com o caminho das águas. Então, esta região do Lago do Soin é o Vale das Luminárias, porque ali é um portal para sete luminárias. E sete luminárias têm sete espelhos. O primeiro espelho é um espelho que trabalha com a energia da transfiguração, portanto, é uma energia imaterial. O outro espelho é um espelho que trabalha com a energia radiante do propósito, da unidade. O outro espelho trabalha com isso que no cosmos se conhece como energia da proteção ou da vigilância. O outro espelho trabalha com a energia sacerdotal. O quinto espelho com a energia da transmutação. O sexto espelho com a energia da cura. E o sétimo espelho com a energia da iluminação, da compreensão interior. E esses sete espelhos de sete luminárias correspondem ao movimento universal dos espelhos cósmicos quando se projetam na Terra. Então, são aprendizados e escolas que nós, como seres cósmicos, temos que passar, cada um desses espelhos. Nós temos que nos transfigurar, temos que aprender a irradiar essa energia que temos dentro de nós, temos que ser vigilantes, sacerdotes, seres transmutadores, curadores, e temos que trazer esta energia da unidade pela iluminação. Então, são conhecimentos e instruções que recebemos nas escolas internas de sete luminárias. Então, nós vemos que luminárias, sete luminárias, têm muito a nos instruir. E Sipembó, que é o disco solar de sete luminárias, é um instrumento, é o ponto de contato para que nós possamos receber essa informação. Então, mantralizar Sipembó, repetidas vezes, nós estamos fortalecendo esta ponte e estamos criando em nós as condições para que a nossa aura e a nossa consciência estejam em contato com Sipembó e possamos aqui, a uma certa altura, sermos prolongamentos dessas energias que vamos recebendo. Está claro? Certo, Sipembó, que é a chave vibratória do disco solar de sete luminárias, é S-I-P-E-N, de nada, B-O, Sipembó. Existem alguns CDs que foram gravados sobre os retiros intraterrenos, dois CDs que tratam especificamente da rede do tempo, e no encarte vocês têm o nome de todos os retiros e de todos os discos solares da rede do tempo. E tem palestras de Trigueirinho, de Irmã Shimane e Irmão Arthur. E esses CDs já estão disponíveis. E essas chaves e esses mantras existem para serem usados, porque são elementos para a transformação da nossa consciência. Mas precisa usar. Está bem? Então, obrigado, bom trabalho. E o trabalho com Sipemboa prossegue, porque agora que temos essas informações, vamos trabalhar nesta ligação mais diretamente, esta ligação com Sipemboa. Obrigado.